está a ter um efeito bola de neve que constitui um autêntico arrasamento de todas as economias. Este governo tem um discurso em Portugal e tem outro discurso em Bruxelas. Em Bruxelas diz que quer mais dinheiro a fundo perdido e menos crédito. Em Portugal diz às empresas para se endividarem e tomem lá pouco dinheiro a fundo perdido. Temos setores como o turismo, o comércio, a restauração. Estamos a falar de centenas e centenas de milhares de empresas que estão a passar dificuldades. E todos estes setores e todas estas empresas têm um padrão. E esse padrão é a perda de receita e despesas que se mantêm inalteradas. É urgente que, dos 15 mil milhões de euros que Portugal vai receber da Europa, possa canalizar parte deste dinheiro precisamente para o arrendamento, para o apoio às rendas, para o apoio àqueles que estão a perder receita ou que perderam rendimento. A solução não passa por crédito, crédito esse que constitui mais endividamento. Temos os números do desemprego a disparar e o Estado não pode falhar neste apoio às empresas. Se o Governo falhar, teremos milhares e milhares de empregos a somar àqueles que já temos. E o Estado, o que não gastar hoje, vai gastar mais e muito mais no futuro. O Estado tem que reforçar os apoios, diretos e indiretos, nos apoios às nossas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carvalho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje debatemos aqui, neste plenário, um tema da máxima urgência para muitos pequenos e médios empresários do comércio, da restauração e dos serviços. O Parlamento aprovou, no início do mês de abril, com um amplo consenso político, um regime excepcional para o pagamento de rendas não habitacionais. Uma solução que foi importante, que permitiu que o pagamento das rendas fosse diferido para um momento posterior, numa procura de dar tempo para que as empresas tivessem melhores condições para enfrentar este momento difícil. O Parlamento legislou, e bem, sobre este tema, mas também legislou com uma base de incerteza. A incerteza sobre os tempos da retoma económica, a incerteza sobre os ritmos do desconfinamento dos diversos setores, a incerteza sobre a evolução da crise pandémica. E, portanto, estamos aqui hoje para, com consenso e com disponibilidade, encontrar novas respostas para dar confiança e tranquilidade aos portugueses que com muita resiliência estão a reerguer a sua atividade, mas que ainda não apresentam no imediato a disponibilidade financeira para fazer face ao pagamento das rendas diferidas. Dar tempo a quem está a retomar a sua atividade, a quem está a lutar pelo seu negócio, a quem quer ultrapassar esta adversidade, é uma solução justa, é uma solução adequada e é uma solução positiva. O projeto de lei que o Governo nos apresenta, apresenta soluções para este problema. Por um lado, alarga o período em que é possível solicitar o deferimento de pagamento das rendas, que passa a considerar não só o período em que o estabelecimento se encontrou encerrado, mas também os 3 meses seguintes ao período em que a atividade esteve suspensa. Mas este diploma não se limita apenas a dar mais tempo. Ele permite reforçar os mecanismos de negociação entre os senhorios e os arrendatários na procura de soluções que sejam mais adequadas a cada uma das situações. Com a certeza, porém, e uma certeza muito importante para nós, é que nenhum arrendatário é obrigado a aceitar ou a permanecer num acordo em que as condições sejam menos favoráveis do que aquelas que hoje são propostas. E é certo que todos somos chamados a contribuir, mas, senhora deputada Márcia Passos, há uns que podem contribuir bem mais que outros. Senhoras e senhores deputados, legislar sobre este tema implica também estarmos conscientes da grande diversidade das questões que se colocam. Às especificidades próprias do comércio de rua, para o comércio tradicional, para os centros comerciais, para os serviços, para os espaços históricos. Há aqueles que vivem essencialmente do turismo e aos que têm no consumo interno a sua principal fonte de receita. É muito importante legislar sobre estes temas, que estejamos bem conscientes dessas diferenças, sob pena de podermos cometer erros que possam abrir janelas para oportunidades para algumas cadeias comerciais resolverem problemas que eram anteriores à pandemia, ao invés de estarmos a trabalhar em soluções que garantam a proteção do emprego, que é neste momento um dos grandes desígnios e uma das grandes prioridades do país.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Estado está inscrito, não é verdade? Está inscrito. Então, tem a palavra, por favor, Sr. Secretário de Estado, João Torres. Sr. Deputado Bruno Dias, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu não tinha a indicação que o Sr. Secretário de Estado iria proceder já ao encerramento deste ponto. Pensava que ia haver outras intervenções. Se o Sr. Secretário de Estado tenciona fazer o encerramento neste momento, eu, com esse pedido de desculpa, solicitava a palavra para poder
não,
ainda...
Mas o Sr. Deputado Bruno Dias tem ainda tempo, pode intervir rapidamente antes do encerramento. Faz favor.
Senhor Presidente...
Faz favor, Sr. Deputado.
Antes de começar, eu julgo que o Sr. Secretário de Estado iria fazer o encerramento do debate e eu não iria pedir a palavra depois disso. Eu ia solicitar para fazer isso agora.
Mas pode intervir, faz favor.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados e senhores membros do Governo, eu vou ler uma carta que foi esta semana enviada por um centro comercial aos lojistas e que diz assim: nos meses transatos apenas foram faturados em separado as contribuições para as despesas e encargos comuns. Essas foram sempre. Tendo o proprietário decidido ser o momento para proceder à faturação das remunerações em falta, nos termos do contrato. A referida cobrança será efetuada de acordo com o regime excepcional, etc. Ou seja, os centros comerciais estiveram até agora a anunciar reduções aos lojistas, impondo como contrapartida contratos que os obrigavam nos próximos 5 anos nas atuais condições contratuais. E agora anunciam que está na hora de pagar o que devem. Aquilo que está a acontecer é um escândalo, mas também escândalo maior ainda seria se o comércio de rua fosse completamente excluído e apenas remetido para essa condição de não paga agora, paga depois, fica a dívida a acumular-se. Os senhores deputados e os senhores e as senhoras deputadas, os membros do Governo, não se esqueçam de ter em conta que a Assembleia da República tem agora uma oportunidade concreta e efetiva para pôr termo às injustiças e aos problemas graves que estão a ser colocados. Podem aprovar as propostas do PCP, que têm toda a abertura para o debate na especialidade em comissão, resolver os problemas identificados relativamente às várias questões. É preciso é que haja vontade política e coragem política e que não haja pretextos e mistificações para, afinal, esconder aquilo que seja a intenção de alguns. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora sim tem lugar a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Comércio, de Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecendo naturalmente o contributo das Sras. E Srs. Deputados, gostava de sinalizar 3 matérias que me parecem ser relevantes. É importante termos a consciência, em primeiro lugar, de que as matérias que dizem respeito ao arrendamento não habitacional não vão resolver, infelizmente, os problemas que hoje podemos observar e constatar ao nível das nossas atividades económicas. Estas discussões, esta discussão e esta constatação é relevante no momento que atravessamos. Segunda constatação que me parece ser importante também. É muito complexo neste contexto encontrar uma solução que seja relativamente simples, não seja demasiado onerosa do ponto de vista burocrático e administrativo, e que reflita ou abranja todas as realidades que hoje estão representadas na realidade do comércio, dos serviços ou da restauração. Porque é evidente que esta crise tem um impacto muito significativo na generalidade dos operadores económicos do nosso país, mas é também importante, de alguma forma, que não criemos soluções desadequadas que possam beneficiar quem porventura possa, e serão poucos infelizmente, não estar a necessitar desse regime de proteção. E uma terceira matéria que me parece ser importante aqui sublinhar prende-se com o seguinte. Eu acho que é muito importante, salvo melhor opinião, que nós tenhamos alguma noção de que uma realidade são os contratos de arrendamento não habitacionais, sujeitos, apesar de tudo, ao regime do arrendamento urbano, e outra são os contratos de locação imobiliária que tipicamente se celebram nos centros comerciais. E parece-me que no conjunto da discussão há algum cruzamento de informação que não torna nítida aquela que é a realidade, que é diversa, de ambos os setores. Sendo certo que o Governo tem sempre privilegiado procurar soluções e, em conjunto com a Assembleia da República, aprovar, que defendam, numa primeira análise, os micro e pequenos empresários e que, não deixando ninguém para trás no conjunto da economia portuguesa, possam, de alguma forma, permitir que estes empresários, que são a generalidade, a maioria do nosso tecido económico, possam, lá está, ser protegidos por esse escudo económico no qual o Governo tem vindo justamente a apostar, em conjunto com outras medidas de natureza transversal que não penso ser necessário aqui partilhar convosco. Parece-me que há bases para que façamos avanços desse ponto de vista, naturalmente,
obrigado,
portanto, agora
Estado.
O diploma em discussão na Assembleia da República, e parece-me ser muito importante sublinhar, para terminar, Sr. Presidente, que até ao mês de junho não houve nenhum operador económico do comércio, dos serviços ou da restauração que tenha sido encerrado ou cuja atividade tenha sido suspensa, que tenha de ter encerrado a sua atividade por força de não conseguir fazer frente ao pagamento da renda. Isso é o sinal, naturalmente, de que há evolução nas medidas que são apresentadas, mas de que as coisas, justamente, mais do que nunca, têm de acompanhar a evolução dos tempos num contexto de grande incerteza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao final deste ponto da nossa ordem do dia. O ponto 4, uma proposta de lei do Governo que autoriza o dito a legislar sobre o sistema de unidades de medida legais, transpondo uma diretiva da União Europeia, é sem tempos, e portanto vamos passar diretamente para o ponto 5, proposta de lei 40/14 do Governo, que transpõe dois artigos de uma diretiva da União Europeia, outro artigo de outra diretiva, alterando o código do IVA, o regime do IVA nas transações intracomunitárias e legislação complementar relativa a esse imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico, a que está associado a um projeto de lei do Chega, com um aditamento à lista I anexa ao código do IVA, com a inclusão dos serviços prestados na área do exercício físico nos ginásios, clubes de fitness e de saúde. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que trazemos hoje à apreciação da Assembleia da República visa modernizar as regras do IVA que são aplicáveis ao comércio eletrónico. E terá como consequência duas consequências que eu gostaria de sublinhar. A primeira, da redução dos custos de cumprimento por parte das empresas. E, em segundo lugar, a possibilidade do aumento da receita do IVA por parte dos diversos Estados-membros, incluindo por Portugal. Há quatro alterações, em particular, que importa sublinhar. Em primeiro lugar, a regra da tributação no destino, ou seja, a liquidação do IVA e o pagamento do IVA no sítio onde os consumidores finais, no destino dos consumidores finais. Em segundo lugar, há o tratamento, há a alteração das regras relativamente ao tratamento das pequenas remessas de importação, ou seja, passamos a ter as importações e as transações dentro da comunidade a serem tratadas exatamente da mesma maneira, não havendo uma diferenciação que neste momento havia negativa em relação aos operadores comunitários na relação que têm comparativa com as empresas fora do espaço da União Europeia. Em terceiro lugar, há um reforço relativamente ao papel das plataformas eletrónicas, reforço do seu papel no sentido de ajudarem no cumprimento destas obrigações, conservando informação e, por outro lado, adquirindo a responsabilidade solidária relativamente ao cumprimento da obrigação de pagamento do IVA. Por último, e muito significativa para os vários operadores comunitários, que é o alargamento do âmbito do balcão único. O balcão único passa a ser não apenas para alguns setores, como até agora, mas passa a ser possível a qualquer operador, em vez de ter que registar em cada um dos Estados-membros, poder facilmente, por esta via, fazer as suas declarações e liquidações do IVA. Nós estaremos, naturalmente, à disposição das senhoras e senhores deputados para qualquer questão que tenham por conveniente perguntar. Obrigado.